Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
O tema do Pergunte ao Doutor de hoje é alcoolismo. Estamos conversando com o psiquiatra Ronaldo Laranjeira. Doutor, e para o corpo, quais são as principais doenças que causam a bebida?
Olha, são as doenças gastrointestinais, as pessoas ficam com azia, queimação, ficam com podendo dar úlcera também, né? Hipertensão, quer dizer, as pessoas acham que o álcool faz bem para o coração, mas na realidade a maior parte das pessoas que bebem significativamente, elas vão ter aumento da pressão arterial, vão ficar hipertensas, né? Vão ter problemas do coração, né? E há um capítulo à parte também, é o câncer, né? O câncer está relacionado muito, vários tipos de câncer estão relacionados ao consumo excessivo de álcool. Câncer no pâncreas, no fígado, do tubo digestivo, né? São cânceres que realmente aumentam muito quando a pessoa bebe mais do que é seguro, né?
E o alcoolismo, ele tem cura, doutor?
Olha, tem cura, tem controle, né? Quando a gente tem os recursos, né? Aquilo que eu estava falando há pouco, né? O tratamento hoje em dia ele é bem eficiente, mas é necessário que exista, né? No Brasil, às vezes, nós ficamos com uma visão meio pessimista do problema do álcool, achamos que não tem cura, é porque nós não temos investimento público nessa área, né? A população não tem acesso ao tratamento, não tem acesso a algum tipo de cuidado, não tem acesso a uma política do álcool, né? Eu dei o exemplo de Diadema, que é uma exceção da exceção no Brasil, né? A maioria das cidades não tem uma política do álcool no sentido de minimizar os problemas que o álcool traz, né? Nós continuamos tolerando a propaganda, temos baixo preço, né? Então nós teríamos que ter uma política social do álcool, controlando a propaganda, preço, né? A venda para menores de idade, o beber e dirigir, que é isso que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda. E por outro lado, você oferecer formas de acesso ao tratamento, né? E pode ser desse tratamento básico, se, por exemplo, o programa de saúde da família, né, se os agentes comunitários que fazem parte desses programas pudessem receber um treinamento eficiente, eles poderiam ter acesso às famílias que têm problemas com álcool e começar desde cedo uma série de aconselhamentos para essa população, e isso daria um bem enorme para a população, né?
Doutor, é certo dizer que o alcoólatra prejudica e incomoda todos que o cercam. O que deve então fazer os familiares para ajudá-lo?
Não tem a menor dúvida que o álcool não é um problema individual, né? Ele é um problema familiar, é um problema social, né? E aí que eu falo assim, que o que a gente teria que fazer é primeiro uma política global, né? Que a sociedade identificasse o problema, o álcool como um problema social que precisa de medidas vigorosas da parte do governo. A gente não precisaria de discurso, a gente precisaria de medidas e de investimento nas políticas que realmente funcionam no Brasil, né? Mas a família que padece do problema, ela tem que buscar ajuda, né? Ela tem que buscar ver o que é disponível onde ela tem. Existem grupos de alcoólicos anônimos? Acho que talvez o serviço de alcoólicos anônimos seja o mais disponível no Brasil, né? O sistema de saúde não chega nem aos pés do acesso que os grupos de autoajuda, como os AA, têm no Brasil inteiro, você entende? Uhum. O número de igrejas que disponibilizam espaço para os alcoólicos anônimos funcionarem é muito grande. Então, se a família, às vezes, não tiver acesso ao sistema de saúde, se o sistema de saúde for muito precário e não tiver condições de orientá-la a respeito dos problemas do álcool, que um familiar seu tenha, ela tem que procurar os grupos de autoajuda, como os alcoólicos anônimos, ou tem um outro grupo chamado de Amor Exigente, que também é muito bem organizado, existem mais de 1.000 e poucos grupos espalhados pelo Brasil inteiro, entendeu? Então, a pessoa que não tiver acesso a um sistema de saúde eficiente nessa área de álcool, e infelizmente eu diria que isso é a maioria da população brasileira, ela tem que recorrer, deve recorrer, e vale a pena recorrer aos grupos de autoajuda, que via de regra são grupos bem organizados, as pessoas que estão lá são pessoas muito generosas, já passaram por problemas parecidos, e acaba tendo uma boa experiência no caminho da recuperação, né?
Doutor, o senhor como psiquiatra, o senhor recomenda que a família, no caso do alcoólatra que não queira abandonar o vício, que essa família faça então o tratamento nos alcoólatras anônimos? Procurem ajuda?
Eu acho que sim, né? Porque nos AAs tem um grupo só de familiares, né? Que chama Al-Anon, né? Onde tem só familiares com problemas com álcool. E infelizmente, no começo da recuperação, é muito comum, eu diria até, talvez o mais comum, que a própria pessoa que tem a dependência do álcool não queira se tratar. Eu diria que quase 100% inicialmente não quer se tratar. Mas a família é importante no sentido da pressão, né, do estímulo para a pessoa vir a se tratar. Ela vai ter que colocar limites no comportamento dessa pessoa, ela vai ter que comprar essa briga, porque ela já está vivendo a briga, né? Uhum. Ela não precisa comprar, ela já está envolvida, né? Então ela vai ter que, e vale a pena para ela, ter a experiência de outras famílias que já passaram por isso. E isso é muito reconfortante, né? Porque a família que está envolvida com alguém com problema com álcool, ela acha que ela é a única família que com esse problema, tá entendendo? Infelizmente, não é verdade, quase 20% das famílias no Brasil já passaram de um jeito ou de outro pela mesma experiência. E muitas dessas famílias se reúnem e se beneficiaram, né, esses grupos de autoajuda como os AAs. Né? Então, esse me parece o caminho natural num país como o nosso, que as famílias possam dividir essa experiência com outras famílias e se beneficiarem. E é muito, né? Não tenho a menor dúvida que depois que a família passou por um processo de recuperação, mas às vezes orientada pelos AAs, acabam tendo uma experiência e tem um prazer no sentido de ajudar outras famílias. Então, via de regra, as famílias são muito bem recebidas nos grupos de autoajuda. Né?
Ou seja, a mudança de atitude familiar, ela pode vir a ajudar o alcoólatra a perceber o mal que ele está fazendo para essa família, né?
Não tenho a menor dúvida. Muitas vezes esse é o fator mais importante, porque se a família é muito tolerante, né, ou se ela simplesmente aceita o problema e não só vai adiar a solução, você entende? Se a família, por outro lado, se a família é mais intolerante no sentido de falar, eu não tolero você chegar bêbado em casa, eu não tolero a sua alcoolização, alguma coisa vai ter que ser feita, se mantém essa pressão, às vezes a pressão não dá resultado um, dois meses, três meses, mas com o passar do tempo acaba dando resultado, você entende? É um processo, infelizmente, desgastante, mas que a família tem, é melhor ter uma atitude mais positiva, né? Mesmo que seja desgastante ao longo dos meses, até anos, né? Mas tem pelo menos chance de dar certo do que deixar a coisa acontecer. Porque se for esperar a motivação surgir do nada de alguém que é dependente do álcool, isso pode levar muitos anos e perder tempo precioso e muitas vezes causar danos irreparáveis, quer seja no cérebro ou no fígado, né? Então, à medida que, para mim, assim, a família percebeu o problema do álcool entre seus membros, ela tem que começar a agir o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido ela agir, mais eficiente ela for à busca de outras ajudas nos grupos de autoajuda, ou com psicólogos, ou com assistentes sociais, ou o programa de saúde da família. A família tem que buscar o que estiver disponível na sua comunidade. É, mas quanto mais precoce ela for a essa busca, melhor, porque infelizmente vai levar um certo tempo até ela convencer e conseguir a recuperação do seu parente. Né?
Doutora, a pessoa que busca o álcool, ela tem baixa estima ou ela passa a ter baixa estima depois que ela já está viciada?
Olha, normalmente as pessoas começam a beber para se divertir, né? Uhum. Esse é o grosso das pessoas. As pessoas acham que o álcool vai ajudá-las a ter uma vida mais plena, mais prazerosa, né? Com o passar do tempo, o álcool vai produzindo depressão, né? Vai produzindo ansiedade, as pessoas começam a perder função social, às vezes começam a perder empregos, começam a perder oportunidades, as relações sociais começam a ficar mais difíceis, elas começam a se relacionar só com pessoas que bebem muito, né? E esse processo vai fazendo que, às vezes, a autoestima vai ficando deteriorada. Né? Então ela fala, pô, não dou certo na vida, minha família não gosta de mim, só tenho amigos bêbados, né? Entre aspas. Né? Uhum. E aí começa a ver que a vida está muito sem vida, né? A vida está meio empobrecida. Né?
A diversão acabou, né, doutor?
A diversão acabou e está lá num deserto social. E aí elas acham que, né, não sabem como chegaram lá, né? Mas na realidade esse é o caminho mais comum, né? Do álcool levar uma série grande de problemas, né? E aí a pessoa fica com baixa estima e aí entra nesse círculo vicioso, né? Que álcool leva toda essa série de problemas e aí o álcool parece uma solução lógica, a pessoa vai beber para se sentir um pouco melhor, porque o álcool acaba dando essa essa ilusão. Ela bebe, a pessoa se sente por alguns minutos um pouco melhor, mas aí vai só acentuando todos esses problemas, né?
Dr. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a você, a sua atenção e aos seus ouvintes.
E é isso aí, minha gente. Termina aqui o Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o Dr. Ronaldo Laranjeira. Ele é psiquiatra e professor de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. O tema do Pergunte ao Doutor de hoje foi inspirado na carta da ouvinte Maria Vieira Marçal. Ela é de São Pedro do Suaçuí, em Minas Gerais. Faça como ela. Caso você tenha alguma dúvida sobre saúde, ligue ou escreva para o nosso programa, que a gente faz um programa especialmente para você. Acabou?
Você pode sugerir temas para o Pergunte ao Doutor. Ligue para a Rádio Senado no 0800-6122-11. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Adriano Faria. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Elival Rios. Pergunte ao Doutor, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.